De volta na CBN, questão de classe. Esse é o nosso programa de educação, cultura e comportamento. Com a gente na CBN hoje a professora doutora Érica Piovan Dulhoa Sintra. Ela é doutora em educação, professora do Departamento de Teoria e Prática da Educação da Universidade Estadual de Maringá. Estamos falando sobre a educação para os alunos com necessidades especiais, porque existe uma orientação para que eles sejam recebidos na chamada educação regular. Professora, existe um documento, inclusive, no estado do Paraná que trata disso. Você falava sobre esse tema para a gente no finalzinho do bloco anterior. Isso. Mas você dizia que, claro, tem todo um detalhamento a respeito desse tema. Mas o que eu observo, pelo menos no dia a dia, é que de vez em quando a gente escuta essa história. Ah, tem um aluno com necessidades especiais frequentando a aula da professora ou de fulano de tal. Mas a gente ainda não vê isso como uma prática. Tem funcionado, não tem funcionado? Qual que é a realidade?
É uma questão bem importante, Ronaldo, para a gente pensar como é que tem sido isso na prática, né, no dia a dia, na sala de aula, né, receber esses alunos com necessidades especiais. A escola hoje, a escola regular, tem sim recebido muitos alunos com deficiência, necessidades educativas especiais. Aí a gente pode pensar também os alunos com dificuldades de aprendizagem, e hoje tem toda uma discussão também cercando as crianças com déficit de atenção e hiperatividade, não é? Então, são todas diferenças dentro de uma sala de aula regular, que o professor tem tentado dar conta na medida do possível, na medida das suas potencialidades e possibilidades. Isso depende também muito da sua formação, mas tem recebido sim, e alunos não só com uma deficiência, né? Às vezes alunos com deficiências múltiplas têm participado do ensino regular, né? Surdo e cego, por exemplo, né? Nós temos recebido relatos de professores que têm procurado orientação a respeito de como atender na sala regular alunos com necessidades tão específicas como essa. Mas recebe-se também alunos com deficiência visual, alunos com deficiência auditiva, né, e física e motora, que tem limitações mais físicas mesmo e que não lhe comprometem o intelectual. Agora, lidar com isso realmente é de uma sensibilidade muito grande para o professor lidar com essa temática, né? Nem todos os professores foram formados, né, ou especializados em educação especial, como a gente pode aprender dos professores que estão na rede de atendimento especializado, né, de educação especial, por exemplo, as APAES, as escolas especiais de atendimento ao surdo, a questão da deficiência visual. Eles são professores capacitados, formados para isso, né, investem numa formação bastante específica para lidar com essas características, né, dessa comunidade escolar. Mas o professor da escola regular geralmente não tem tido muito acesso a essa formação específica.
Ele é meio que pego de surpresa na sala de aula, não é não?
É o que a gente tem observado muitas vezes, é essa situação mesmo, né? E agora, o que, que eu faço? Estou com mais de 30 alunos em sala, por exemplo, né? Mais de 30 alunos em sala, e tenho ali um aluno com deficiência auditiva para acompanhar, às vezes uma limitação profunda, severa, né, que vai exigir até, por exemplo, um intérprete de Libras, e hoje isso é possível, ele tem o direito, né, esse aluno tem o direito de ter um intérprete de Libras dentro de sala de aula, mas também pode ter um deficiente visual ali, acompanhando o grupo, alguém com uma dificuldade intelectual, um déficit intelectual também em sala de aula. O professor tem que dar conta de tudo isso, né, E muitas vezes
não dá conta.
E muitas vezes com muita dificuldade, né, para dar conta disso, né, Ronaldo?
E quem que define se esse... por exemplo, o pai tem lá, né, um filho com necessidade especial. Não sei, vamos imaginar que ele tenha, como você falou mesmo, ele é surdo, ou ele é cego, ou ele tem uma outra necessidade. Quem define que esse aluno frequenta a escola regular?
Então, é a nossa lei, a nossa legislação maior. Ela define...
Mas, É obrigatório, então. Tem que incluir obrigatoriamente. Não...
Então, é
preferencialmente. O pai não pode falar, não, eu quero ele numa escola de tal.
Pode.
Tipo uma pai. Claro que a pai não é para esse caso de criança surda ou cega.
Mas, assim, preferencialmente a educação para todos, né? Então, crianças com ou sem necessidades educativas especiais se dá preferencialmente na rede regular de ensino. Está na nossa legislação, né? LDB, né, que citamos há pouco, 93-94 de 1996. Então, ela é explícita sobre isso. Então, todos têm o direito a participar da educação regular, preferencialmente na rede regular de ensino. Mas as famílias, elas têm essa possibilidade de escolha até o momento, têm essa possibilidade de escolha. Né? Se matricula no ensino regular preferencialmente, mas também pode recorrer a outras fontes de atendimento da sua criança, né? Dos seus filhos. E daí a participação imprescindível dessa rede de instituições especializadas, né? A PAI, as escolas que são dedicadas às deficiências específicas. Então, ainda não nos tiraram esse direito de escolha, Ronaldo. Né?
Ainda é possível fazer essa escolha.
Exatamente.
Tem a rede regular e tem...
A rede especializada, não é? Que devem... trabalhar juntas, né? Eu acho que é essa preocupação quando acontecem esses movimentos de discussão em relação a resoluções que se pretendem fazer, a futuros decretos, né, vamos dizer assim, mas é essa preocupação, que as redes caminhem juntas, conjuntamente, e não que se exclua uma rede ou outra, ou tornando obrigatória, né, obrigatório o ensino às pessoas com deficiência na rede regular, e deixando de lado a rede especializada. Né? Não tem como, seria até muito problemático isso, você abrir mão de algo que tem tantos recursos. Né? Quando a gente fala da rede especializada, Ronaldo, a gente não está falando só de professores que estudaram especificamente as deficiências, a gente está falando também de uma rede de profissionais. Né?
Que passa desde, acho que, a zeladora até... diretor, enfim.
Sim,
né?
Sim. E passando pela ala da saúde também. São profissionais fonoaudiólogos, são fisioterapeutas, que também participam desses espaços especializados. Então, seria abrir mão de uma rede de serviços, né, que está ali constituída com vários profissionais ali, uma equipe multidisciplinar nesses espaços. Aí a pergunta é a seguinte, a escola regular hoje está preparada para isso?
Mas a gente fala sobre isso no próximo bloco, Vera. Érica. Okay. Professora Érica com a gente aqui na CBN. Daqui a pouquinho voltamos.